Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. 1876, 11 antes de se haver movido da capital o destacamento que foi estacionar em Afogados, grande confusão dominara nos espíritos habitantes desta localidade. Foi o caso que pelas 8 horas da noite, pouco mais ou menos, dois vultos se tinham ido colocar defronte da taberna do Timóteo. Alguns fregueses e frequentadores do taberneiro causou reparo misliodo pretender para que ninguém se animou a ir reconhecer, não obstante a todo ser ele equivoco e digno de receiar-se. Não se podia confiar no tempo, principalmente lugares afastados da vila. Roubos e assassinatos repetiam-se a cada canto. Na própria capital os habitantes não tinham por zen sua propriedade nem sua vida. Por isso qualquer sujeito duvidoso suscitava, com razão, desconfianças e medos nos homens pacíficos que por interesse próprio se apartavam sem boto em demora dos bondes onde tais sujeitos apareciam ou diam a aparecer. Quem menos se inquietou com os desconhecidos foi o Botimoto que, acostumado a tratar, de instante a instante por assim dizermos, com essa espécie de gente, se considerava fora de todo o risco ainda quando este desenhasse, como em certas ocasiões, com as mais vivas e medonhas cores. A seu parecer de indivíduos taças só tinha ele que esperar favor e proteção, visto que, sendo sua taberna ponto ou obrigado das relações da capital com o centro, quer fosse de dia quer de noite, assim de inverno como de verão, tinham eles, como próprio, de interesse, se não maior do que ele tinha, em conservar, defender, amparar esse poderoso ponto de apoio para os seus dolos, violências e infames ciladas de que era victimo matuto simplorio, o sertanejo de boa fé, o mascate, enfim quer que passava por aquela infernal estancia. Apontavam-se no lugar outras tabernas, das quais algumas tinham às suas à frente patrões a beis do beis o que o Timóteo, a do velho,
pô, né?
Mestre no mister como nenhum outro, tinha fama extensa quase geral na província. Era uma taberna tradicional por muitas vezes exigir de fiatro as cenas de sangue e morte. Pelas festas de arraial, o jogo, a crapula aí se praticavam com prejuízo considerável da ordem pública, da fortuna particular, do sossego e honra das famílias. Estas circunstâncias, de passado davam-lhe certo prestígio que atraía para o imundo balcão, ou para a lobrega camarinha da tasca o vicioso porrabito, o filho da viúva, a rapariga infeliz, os quais iam encontrar debaixo das quatro telhas do casibrilargo campo onde dar expansão às suas paixões reprovadas. Quando algum frequentador, exaltado pela cachaça, ameaçava esfaquear o vendeiro por alguma das suas, respondia ele, abrindo a camisa e mostrando o largo peito coberto de espessos e avermelhados pelos. Pode fazer do peito do velho Timóteo bainha da sua faca. Já bebeu a minha aguardente, não será para admirar que queira agora dar meu sangue a seu cachorro magro. Mais de uma coisa tenha você certeza, ainda que me mate, ainda que fefole. Não passa o gadanho no meu zimbo. Poderá comer das minhas sardinhas, chupar do meu vinho, mas de dinheiro nem ceitil há de cair na sua unha. Timóteo dizia a verdade. Ele tinha todo o seu ver amoidado em lugar só dele conhecido. Ficara só no mundo depois da morte da Chica e entesourava sem destino que licitamente a diria. Seus companheiros de casa eram um cão e dois gatos. Estes últimos comiam com ele ainda quase no hidrato e, para bem dizermos, dormiam na mesma cama. Por isso, quando viu os misteriosos vultos parados defronte da taberna, quando os viu mais tarde dirigir-se para esta no momento em que lhe ia fechar as portas, por se haver de uma vez retirado a freguesia do dia, disse Timóteo com a maior flegma. Podem entrar sem susto que o Timóteo é amigo. Os desconhecidos ganharam de um pulo a tasca e trataram de fechar as portas. Fazem bem, disse-lhes o vendeiro, sem se dar por achado. O tempo não está para graças. Mas se vós misses estão aqui de emboscada a algum tonante, será bom deixarem aberta esta janelinha da porta. Não estamos de emboscada a ninguém, porque quem queríamos já está seguro, disse um deles, trancando com a taramela a janelinha indicada. Querem cear comigo? Não põe dúvida. Os desconhecidos entreolharam-se como se se consultassem. Não façam cerimonia, camaradas. Naquela mesinha que ali vêem, muito fidalgo tem feito a sua refeição. Tirem os capotes, se querem estar à vontade, e serem um momento que não a demora. Sem esperar resposta, o velho mou o interior do casebre e voltou logo, trazendo pães, postas de peixe frito e uma cuia com farinha. Então, fazem. Vão sentando-se e toca a comer. Que esperem por mim que sou de casa e não tenho etiquetas. E entrou novamente, manifestando, pela promptidão com que tratava de pôr a ceia, a melhor vontade de ser agradável aos estranhos hospedes. Não eram estes no todo simpáticos, mas também não eram mal encarados. O que representava ser mais moço, seco de corpo, tinha boa estatura, corfula, olhos cintilantes e redondos, cabelo chegado ao caco. O nariz um pouco rombo estava em desarmonia com as outras partes da cara onde se lia uma expressão de audácia, que respondia bem à agilidade do corpo. O outro era feio de feições, baixote e roliço. Cor, o ângulo oficial. O cabelo, o carapinha estavam claramente denunciando a sua proveniência africana. Por baixo dos capotes, já velhos, cingia-lhes os rins um cinto de couro, onde a cada um pendia uma espada de ponta direita. Eram as espadas as únicas armas que traziam à vista. Sentaram-se à mesa sem tirar os chapéus de palha com que estavam cobertos. Vinho ou cachá? Perguntou ele apontando, de vovó, na porta, com uma penca de bananas que lhe vinham caindo das mãos de maduras. Vinho, disse o mais moço. Traga da cana para mim, acrescentou o outro. Muito bem, respondeu Timóteo. Olhem, o pão é da padaria do Zébrega, o pê é do viveiro Muniz, safarinha é da Muribé e as bananas são do meu quintal. A cachaça é do engenho Mendonvinho, é puro de Lisboa. No fim da ceia, o que as reiteradas libações prolongaram e que correu animada por mais de um dito, um gracejo, uma sentença licenciosa, o Timóteo dirigiu estas palavras aos hospedes. Não está mais, tá? Deles da minha ceia sem saber quem são vosmecês. Agora, os seus semblantes, se não me falta memoria, não me são de todo estranhos. Assim deve ser esse cabra. Mais de uma vez tenho comprado aqui o meu vintém de água ardente. Isto é outro cancantar. Já vejo que somos conhecidos velhos. Tão conhecidos somos, seu Timóteo, replicou o cabra, que tomo a liberdade de o convidar para um passeio agora mesmo por esta estrada fora. Nossa Senhora da Paz livre-me de tal, disse Timóteo empalidecendo. Sair a esta hora, por este tempo, deixar a minha casa a revelia, santo Deus. Nem pensem nisto, meus bons amigos. Não tem que recear, meu caro. Cada um de nós traz, como vê, uma espada à cinta e a sabe manejar. Bem estou vendo, disse Timóteo. Mas sempre lhes quero dizer, o crioulo Gabriel sabia muito bem jogar a espada, e me melhora a faca, mas o cabeleiro lambeu. Ah, o cabeleira, disse o negro. Sim, senhor, ele aparece por às vezes, eu tenho visto fazer proezas de espantar. Simote, disse o cabra, levantando-se, fez bem falar no cababeleira. Eu quero perguntar ao senhor uma coa. Antes que terminasse a sua oração fez-lhe um sinal o negro, e ele disfarçou por este modo. Mas é já tarde e nós não nos podemos demorar mais. Por não vem, para onde, senhor? Perguntou o vendeiro, lendo o vento errado, atentamente compreendido de que tinha diante dos olhos os inimigos. Saberá depois. O essencial é que nos acompanhe. Não posso fazer tal coisa. Timóteo recuou instintivamente quando ouviu as últimas palavras do desconhecido. Este, porém, em um instante o tinha segurado pelos pulsos, enquanto o negro lhe passava uma corda nos braços. Como é que me fazem isto? Perguntou Timorme. Querem maçã? Não, senhor, disse o cabra. Você há de chegar vivo, bem vivo, a seu destino, ainda que o cabeleira se meta a tirar o das nossas as unhas, o que eu duvido. E a minda? A sua venda fica aí ou nós não a levamos. Mas roubam em tudo do tudo. Não tem você roubado a tanta gente. Ora-te bem as portas, e avise que é tempo. Se não quer rir pelos pés, irá amarrado como um porco. Timóteo aceitou, contra a vontade, já se vê, e por não ter outro remédio, a situação que se lhe afigurou irrevogável. Estou seu gibão, que você vai ser apresentado a gente nobre. Ah, disse o vendeiro, respirando, mas não sem grande espanto, que mal disfarçou. Pouco depois os três convivas seguiam, a marcha batida, pela estrada de Santo Antão. Tendo deixado a taberna, cujas chaves o Timóteo levava consigo por permissão dos desconhecidos, haviam estes pouco adiante entrado com ele no mato para tomarem dois cavalos que ali tinham deixado ocultos. Em um deles montou o negro, e no outro montaram o cabra e o vendeiro, este passado de medo, que o caso não era para menos, aquele guardando-o na garupa e tendo uma faca no anamão. Tomaram novamente a estrada, e logo desapareceram como sombras fantásticas, no fundo da escuridão. conforme a deliberação tomada no Senado da Câmara pelo governador, capitães mores e coronéis de ordenanças, a busca dos malfeitores tinha de ser dada ao mesmo tempo nas matas dos respectivos distritos. Estes bandidos, dissera o governador, fazem-nos maior dano do que a fome, a peste e a guerra. Matam a sangue frio, era para roubarem a fazenda àquele que pacificamente a ganhou com o suor do seu rosto. Penetram nas casas, nas lojas, nos engenhos, nos próprios templos, e, tirando daí o fruto da economia e do trabalho honesto e esforçado da propriedade alheia, vão consumi-lo nas surgias e delírios. À sua passagem, o pobre não fica privado somente das suas migalhas. Fica também privado da sua honra, da honra das suas filhas. Se não atrevem a fazer hoje o mesmo é aos ricos e nobres. Amanhã o farão, animados por um longo passado para o qual não posso volver os olhos senão com tristeza. Porque ele me disse que aos meus predecessores faltou ânimo para esmagar a hidra do crime, ou que foram eles indiferentes aos males privados, públicos que resultaram da sua impunidade dela. Não quero que o meu nome passe a história de em volta, com essa impunidade. Há de passar com o lustre da autoridade que se faz respeitada por cumprir com zelo e coragem os seus deveres, entre os quais se conta de ajudar os delinquentes. Fio que os senhores capitães mores e coronéis são de auxiliar à administração, que nestes intuitos não atende senão à glória de sua majestade, que Deus guarde, e à paz e felicidade dos povos. A falta de tropas será suprida pela criação de milícias provisorias e locas para o fim único de acabar com os coltos dos facinorosos, e a de dinheiro célua pelo erário regio, que segundo me autorizou sua majestade por carta firmada por sua real mão, adiantará por empréstimo a quantia necessária para a mandança dessas tropas até que todos se tenham aniquilado os coltos. O erário será ressarcido das quantias que houver adiantado por meio de um imposto que se lançará para o lito e fim sobre os povos dos distritos ruras, ou dos que ficam distantes desta vila 2 léguas, atendendo-se a que a estes o benefício da extinção dos coltos ocasiona particular proveito. Nenhum dos convocados teve que opor ao pensamento e vontade do governador, conhecido como uma autoridade arbitrária. Todos, ao contrário, votaram por essas ideias, certos de que se atendia por tais meios a uma necessidade pública da maior magnitude. José César governou arbitrariamente. É verdade, diz um historiador, mas as suas arbitrariedades raras vezes deixaram de ter um fundo de justiça. Na punição dos delinquentes foi infatigável. Chegando a seu distrito, cada capitão mor tratou de levantar a milícia volante, a qual foi formada dos indivíduos solteiros, maiores de 20 e menores de 40 anos, com exclusão somente daqueles que por si dessem outrem. Não foram poucas as dificuldades que tiveram de vencer para que se formassem os contingentes, destinados a pacificar o interior. Não sabendo o verdadeiro fim que se propunha a autoridade com a fundação desses contingentes, suspeitaram os povos uma grande leva para fora da terra para combater o estrangeiro. Mas os capitães mons seguiram desvanecer as suspeitas, por meio de afirmações sob palavra de honra. Naqueles tempos a palavra do homem equivalia à jurídica obrigação ou a solene tratado, e a honra era de gênie e eficazmente representada por um cabelo da barba. Hoje, as próprias palavras dos reis tornam atrás, as convenções diplomáticas não passam de ciladas internacionais, a honra tem se refugiado nos retiros com medo da publicidade, que a expõe a geral pouco caso. Temos subido muito das ceias, indústrias e artes. Sem excepção da arte de governar, mas em ponto de honra, em virtudes cívicas, em moral doméstica, a nossa decadência, impossível de recusar, atesta que temos levar a obra da reformação além dos limites pertinentes, e prova a necessidade de transplantarmos das ruínas do passado, onde vicejam esquecidas, algumas plantas modestas, cujas flores purificam o ar com seus perfumes, e cujos frutos formam sangue novo e são. O capitão mor de Santo Antão, querendo avantajar-se aos outros, antecipou-se nos meios de pôr a mão nos malfeitores. Sabia-lhe das assíduas relações do da cabeleira com o velho taberneiro, ao princípio por mera suspeita, e posteriormente por informações que tomou de agregados e ordenanças seus, alguns dos quais, de passagem para o Recife, entravam na taberna, bebiam nela o seu grogue, e algumas vezes até ali pernoitaram. No dia fatal, em que o famigerado bandido tirara a vida aos 2 meninos, passara por afogados o capitão mor momentos depois do dobrado delicto. o comércio ilícito do taberneiro, a sua má fama, as suas estreitas ligações com sujeitos mal vistos de todos, principalmente com o cabeleira, deram-lhe a convicção de que qualquer diligência que tivesse por fim a prisão dos delinquentes não poderia sortir efeito se não fosse precedida da prisão do taberneiro. Duas praças de sua confiança foram por ele encarregadas de levarem o velho à sua presença sem que soubesse para onde nem como ele forra. Alexandre, o negro, e Valentim, o cabra que vimos ceando com Timóteo, que por sobremesa o prenderam foram às tais praças. E à vista do modo como se houveram, cabalmente justificaram a confiança do capitão Mor. E amanhecendo quando os três cavaleiros se apearam na porta deste. As casas do povoado estavam ainda fechadas, e ninguém os viu entrar. O capitão Mor, que levara a noite em claro, à espera dos seus comissarios, foi abrir-lhes a porta em pessoa. Timóteo, posto em confissão, negou tudo ao princípio, saindo-se com várias evasivas das redes que lhe lançava o capitão Mor, perito em interrogar. Quando, porém, viu a sua vida ameaçada, quando formalmente se lhe declarou que aclarou que a sua morte seria inevitável e não auxiliasse com lealdade a extinção da justiça na busca dos criminosos, quando o Alexandre de espada desembainhada e o Valentim de faca na mão receberam do capitão Mo a ordem para infligir-lhe a pena última dentro da capoeira proxima, quando se viu arrastado por eles ao teatro onde se lhe destinara o trágico fim que horroriza todo homem. A morte natural. O instinto da própria conservação retomou ao cálculo e às manhas do vendeiro seus direitos. Confuso e abatido, atimotou o odioso papel que o filho foi distribuído naquela grave representação em que importantes interesses e muitas vidas iam correr iminente risco. Timóteo conhecia todos aqueles lugares onde tinha andado na sua mocidade em dias de feira de gado. A seca que estava devastando a província tinha lhe proporcionado ocasiões de conhecê-los melhor. A escassa farinha e outros comuns e iuguanos com estiveis que apareciam nas feiras geras eram logo comprados por atravessadores que os iam revender com usura no Recife. Nos primeiros tempos, Timóteo resignou-se a ver passar os produtos no poder dos atravessadores. Mas faltando-lhe esses produtos, não só para os expor na sua taverna, senão também para o próprio uso, tomara o acordo de ir pessoalmente um peçabado por outro a Santo Antão prover recido necessário para a semana. Quando o cabeleireiro estava na mata, Timóteo ia ter com ele e lhe comprava por quase nada o que muitas vezes tinha custado a vida do pobre roceiro, que deixava a mulher viúva e uma infinidade de filhos na orfandade. Destarte estava ele senhor dos caminhos e carreiras que iam ter a encoberta da onde entrava com familiaridade e de onde saía como amigo. Ele sabia que o cabeleireiro, por haver estado de carragem e passagem na sua taverna, conforme vimos, de tudo informado, o capitão Mora aguardou ansioso a noite seguinte para dar começo à batida da mata, com o fim de iludir por porém a vigilância dos assassinos e escusar as suas suspeitas. Mandou notificar as praças do contingente para que se achassem em um ponto das matas do seu engenho, ao qual cada um devia dirigir-se desacompanhado a fim de não dar na vista de quem quer que fosse. Tanto que anoiteceu, o capitão Mora deu ordem para que Valentim, Alexandre e dez matutos experimentados se trepassem árvores próximas das quais pudessem observar o rumo que os malfeitores tomassem depois do escurecer. Estas sentinelas perdidas deviam dar aviso à tropa que estava no engenho, para que ela, guiada por Timóteo, corresse a tomar as entradas e pudesse prender os mais malfeitores em sua volta ao couto. Foi o que sucedeu. Quando Valentim viu os ladrões tomarem a boca da noite pelo caminho da engenhoca, desceu-se da pitombeira onde se trepara, montou no cavalo que tinha preso de prevenção dentro de uma moita e correu ao engenho. A tropa moveu-se incontinente, sob o imediato comando do capitão Mor. Dividida metade dela em tantos quiquetes quantas eram as picadas secretas, tomou todas essas, e ao-se em condições de inceptar a passagem daqueles para o ponto central. A outra metade, colocada a um lado da mata à distância conveniente, pôde acudir àqueles pontos logo que o Valentim, que depois do aviso havia voltado ao seu posto, foi informá-os das davó dos malfeitores. Assim chacham-se quando voltaram da engenhoca, entre duas colunas inimigas, mas quais forçado foi a entregarem-se, quase todos com a morte. Ao Joaquim se poupou a vida, a fim de se cumprir a determinação do governador, não só a respeito dele, mas também do Cabeleira e do Tuzio para fins de alta justiça. Quando o Cabeleira se afastou com Luísa da beira do rio para o alagadiço, o Valentim se estava dando seu segundo aviso, e eles puderam, por isso, escapar à sua inspecção. Tinha ele, porém, ouvido antes, de cima da piutombeira, o diálogo do Cabeleira com o Teodosio, e sido causa do ruído que espantar o cavalo deste último. Tinha visto aquele encaminhar-se à engenhoca, o que o fizera acreditar que entre os malfeitores, que tinham de tornar, e efetivamente tornaram ámata, se achava o famigerado bandido, alma do Couto, terror dos povos. Não lhe parecendo, por isso, necessário vigiar o terrível salteador, que ele considerava seguro com os outros na armadilha que lhes havia armado, consagrou-se todo a evitar que lhe escapasse o Teodosio. E como queria ter grande parte na gloria que resultasse da extinção dos celebres assassinos, voltou sobre seus passos à estrada e encaminhou-se ao povoado. Valentim era bravo como uma onça e tinha deste animal agilidade e a destreza no mais alto grau. Confiava, não só nestes dotes naturais, mas também na sua espada de ponta direita que muitas vitórias já lhe havia proporcionado. Ele jogava com insigne habilidade esta arma. Pouco adiante ouviu vozes. Apressou os passos e encontrou-se face a face com o Teodosio, que nada sabendo do que havia, demandava Cocô. Com ímpeto de fera botou-se a ele, não para vencê-lo, mas para matá-lo. O seu gracejo é pesado, camarada, disse o Teodosio, recuando ante a brutal investida. Valentim não graceja. Rente cabra Teodosio, ou então reza o ato de contrição, que esta é a tua derradeira. Se eu trouxesse a miséria, fada, não lhe enjeitava o bote. E se quer saber para quanto presta o cabra a Teodosio, embainhe o seu ferro e vamos decidir da sorte pela faca. Não estou para tuas parolas, cabra safado. Se a não te entrega já nas mãos do Valentim, que nunca escolheu armas para provar que é homem, tiro-te o couro antes do amanhecer. Teodosio, vendo aquela decisão ante a qual poucos ânimos, talvez unicamente o do Cabeleira, deixariam de curvar-se. E confiando nos recursos do seu genio astucioso que nunca o havia desamparado ainda nos maiores apertos, respondeu com voz meliflua. Não me mate, meu amo, o Teodosio rende-se. No momento em que assim falava, o Valentim descarregou-lhe a tamanha pranchada na cara, que ele caiu redondamente no chão. Quando voltou a si, tinha nos pulsos enrodilhada uma corda de couro cru, em cuja ponta segurava o cabra. Levanta-te que quero olhar para tua cara, disse-lhe Valentim, fustigando o prisioneiro com a ponta da espada. Onde está a tua fama, cabra Teodosio? Este não respondeu. Súbita tristeza invadira-lhe o espírito ordinariamente expansivo como o de uma criança. Tinha ouvido tiros na mata e conhecido que a situação era mortal.